Olá, queridos irmãos e irmãs, nós estamos em culto ao nosso Deus, o Deus da nossa salvação, e hoje nós estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós estamos também encerrando uma série curta, mas que nós iniciamos no domingo passado com o nome de A Semana que Mudou o Mundo. E nós passamos todos esses dias dessa semana refletindo sobre, em especial, as sete palavras que Jesus proferiu na cruz. Tivemos a oportunidade de relembrar, de deixar o Senhor falar ao nosso coração a partir dessas palavras, dessas expressões, até mesmo dos gritos de Jesus quando ele estava ali na cruz, a fim de que eu e você tivéssemos, através dessa obra de Jesus, a reconciliação com o Pai. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo por esse tempo de reflexão da palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos edificar, falando conosco com profundidade aquilo que Ele tem para cada um de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, querido, nós estamos diante da Tua Palavra neste momento. Senhor, nós somos falhos, imperfeitos, pecadores. Mas a Tua obra em Jesus Cristo nos salvou. E o Teu Espírito que habita em nós nos auxilia nesse momento de leitura da Palavra e proclamação do Evangelho. Que o Senhor, ó Pai, fale conosco, nos edifique. Que as Tuas verdades venham e ecoem profundamente no nosso ser. Nos ensine, Pai, também a assimilar o que o Senhor tem para nós. E que sejamos, ó Pai, obedientes à Tua Palavra. Que sejamos, ó Pai, corajosos em viver o que o Senhor está nos propondo. Senhor, fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, é o último capítulo do Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho. Nós vamos ler os versos de número 13 até o de 35, tá bom? Nós temos como título, né, nas nossas Bíblias, Os Discípulos no Caminho de Emaús. Nós vamos ler, você tem os versículos à sua disposição na tela, como legenda, para que todos possam acompanhar essa leitura. Vamos então à leitura conforme as Escrituras. Assim diz a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó, néscios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora para eles reconhecido no partir do pão. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. E o tema da nossa reflexão é caminhando com o Jesus ressurreto. Caminhando com o Jesus ressurreto. Estes são quase que os últimos versículos do evangelista Lucas para, então, concluir o evangelho que tem por propósito apresentar Jesus Cristo. O evangelho ou os evangelhos têm um intuito muito claro de mostrar para os leitores quem foi Jesus, o que ele realizou e o que ele tem para ensinar. Lucas está, então, caminhando aqui para fechar o evangelho que havia sido confiado a ele pelo Espírito de Deus, e ele decide, então, ou decidiu em Deus, incluir, e apenas este evangelista inclui, esta caminhada de 2 discípulos para Emaús, uma aldeia que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Aqui, pelo que nós temos de informações, esses 2 discípulos não eram aqueles que compunham os 11 ou os 12 que Jesus havia escolhido e chamado pelo nome, conforme nós temos descrito nos evangelhos. Nós temos o nome de um desses 2, que era Cleopas. E há muitas especulações dos estudiosos para entender quem era esse Cleopas. Alguns vão indicar uma pessoa muito próxima a Jesus, talvez até mesmo irmão de Tiago, que era irmão de Jesus, mas não se tem com muita precisão e nem é intenção de Lucas dizer quem eram esses 2 discípulos. O que nós entendemos é que eles compunham aquele grupo de discípulos e discípulas de Jesus que estavam no entorno de Jesus, não apenas os 12, os apóstolos, mas aqueles que estavam sempre em torno de Jesus, convivendo ali com os ensinos, com a proposta de vida de Jesus. E pelo que nós também observamos, eles possivelmente moravam nessa aldeia ou tinham algum familiar, porque eles saem de Jerusalém caminhando essa distância para passar a noite lá, né? Certamente eles estavam, também pelo que nós podemos observar, impactados com tudo que havia acontecido com Jesus, e talvez até mesmo haviam passado aqueles últimos dias lá em Jerusalém com os demais discípulos de Jesus também. E eles estão, então, a caminho de Emaús. E na reflexão de hoje, eu quero trazer, nessa caminhada com Jesus ressurreto, as 4 etapas desta caminhada dos discípulos para Emaús. E a primeira parte desta caminhada, ela é marcada pela incompreensão e tristeza. Os 2 discípulos que caminham para Emaús, eles se encontram num período de discussão, de conversa, para entender o que havia acontecido ali. Se nós lembrarmos um pouco a história, e nós estamos nesta série relembrando aquela semana, eles estão aqui no domingo, e no domingo anterior Jesus havia entrado em Jerusalém de uma forma triunfal, aos gritos de Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E agora esses que certamente estavam naquela multidão que cantava essa canção, estão agora indo para casa pensando: o que aconteceu? Jesus entrou domingo passado, há uma semana, de uma forma extraordinária. E hoje, neste domingo, nós não o temos mais conosco. Eles caminhavam e tentavam compreender tudo o que estava acontecendo. E eu não sei quantos aqui já caminharam, quantos de nós já caminharam essa distância. E é interessante que aconteceu isso comigo ontem. Eu caminhei 10 quilômetros ontem, sem saber que eu ia caminhar tanto, né? A Raquel e a sua irmã falaram, vamos caminhar conosco? Eu falei, vamos, preciso espairecer. Né? Saíram então caminhando lá na frente, falando, vamos até ali, que vai dar 5 quilômetros, aí a gente volta. Então deu uma hora e meia de caminhada e muita coisa é possível pensar e conversar durante uma caminhada de 10 quilômetros ou 11 quilômetros com eles aqui. E eles estavam certamente num exercício que era comum naquela época, que não havia carros. Muitos caminhavam e nessas caminhadas, além de cantar, além de pensar, eles trocavam ideias a fim de melhorar o entendimento a respeito das coisas. Esses discípulos estavam caminhando e discutiam não só as suas impressões, mas a impressão geral daqueles discípulos de Jesus. Eles certamente estavam com um grupo maior de discípulos de Jesus e o que eles conversavam era a percepção geral, não só dos dois, mas do que havia entendido. E nós vamos perceber como isso é importante na conversa de Jesus com eles depois. Mas nesta primeira parte da caminhada, eles estavam marcados por esta incompreensão e também por tristeza. Eles haviam perdido o mestre. Não era qualquer mestre, era um mestre bem diferente dos demais. Um mestre que trouxe para eles esperança, trouxe para eles alegria, trouxe para eles novas compreensões de mundo, operou milagres, maravilhas, apontou para Deus de uma forma como nunca havia sido apontado por outros profetas. Eles estavam diante, de fato, de uma perda muito significativa. Certamente o coração deles estava tristes, abatidos, né, pelo falecimento de Jesus. Mas, além desta questão da incompreensão e tristeza, né, esses discípulos, eles também estão tentando compreender, né, algo que ainda não chegou ao coração deles. Né? Eles estão também um pouco confusos sobre o que eles devem fazer. Certamente estavam indo para Emaús para achar qual é o próximo passo também de vida. E muitos de nós, queridos, na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada com Cristo, em alguns momentos, nós também nos sentimos assim. Sem entender direito o que Deus está fazendo na nossa vida. Já passou por isso? Você está passando por isso? Senhor, por que essa dor, este sofrimento? Por que isso justo agora? Será que não poderia acontecer depois? Quantas vezes nós já não nos vimos, né, sem compreender o que está acontecendo e também tristes, abatidos? Aqueles discípulos tinham expectativas. Não só eles. Todos os discípulos de Jesus tinham expectativas a respeito de Jesus. O que Jesus faria? Veja que interessante. Eles tiveram que lidar com uma coisa que a geração anterior deles não tiveram que lidar, não teve que lidar. Olha que interessante. O Messias prometido a várias gerações anteriores a deles estava ali. Eles tinham sinais e diversas confirmações, inclusive palavras de Jesus sobre que aquele era o Messias. Jesus era o Cristo. Imagine se o coração deles não estava cheio de esperança pelo que Jesus podia fazer. Acontece isso conosco também. Porque nós fomos salvos por Cristo, nós deixamos com que o nosso coração sonhe. É ou não é? Nós sonhamos com curas, nós sonhamos com melhoria da nossa condição de vida, nós sonhamos com alegria, né? Nós cantamos, a alegria está no coração daquele que conhece a Cristo. E de repente nós vemos o nosso coração entristecido. O que está acontecendo aqui? Nós nos assemelhamos em diversos momentos da vida com esses discípulos nessa primeira etapa da caminhada, sem compreender o todo e com o coração entristecido. Mas a segunda parte desta caminhada é a parte em que Jesus se aproxima deles. Eles estão ali então caminhando e eis que no meio da caminhada Jesus se aproxima. Isso também acontece comigo e com você. É ou não é? E como às vezes na nossa incompreensão e tristeza nós estamos ansiando para essa aproximação de Jesus. Mas o fato também que o texto nos diz é que eles estavam impedidos de ver o Jesus ressurreto. E quando nós vamos estudar esse verbo, como foi escrito, nós percebemos que é uma ação passiva para esses discípulos. Eles não tinham controle, os olhos foram impedidos de ver. E também olhando um pouco mais a expressão que está ali no grego, nós vamos perceber que é uma ação de Deus de impedir que eles vejam. E às vezes nós também não entendemos esse tipo de movimento de Deus na nossa vida e também temos dificuldade de entender o que estava acontecendo com esses discípulos. Por que eles não podiam ver? Por que nós não podemos ver? E o que será que Deus utilizou para tampar o entendimento deles? Eu penso que o que Lucas está narrando aqui também acontece conosco. E adianto aqui, eles tinham dificuldades de ver, não conseguiram ver, foram impedidos, né, por Deus de ver Jesus ressurreto neste momento, porque havia incompreensões e bases do que eles compreendiam que estavam erradas e precisavam ser transformadas. E para que Deus tratasse-os de forma amorosa, eles precisariam passar por um processo aqui de nova compreensão, novo paradigma de como ver as coisas. Veja o que interessante. Nesse momento em que Jesus se aproxima, Jesus pergunta para esses discípulos: do que vocês estão discutindo? Ou sobre qual é a preocupação de vocês? E é interessante que Cleopas, é aqui que é citado o nome dele, no versículo 18, ele é rude com Jesus. Aí o texto diz que eles param entristecidos. Vejam aí no versículo 18, param entristecidos, e a forma como está no grego, ela é ainda mais forte, mais ofensivo do que como está aqui no português, nessa versão Almeida. Porque a expressão começa com você. Você é o único que estava na região de Jerusalém e não sabe de nada do que aconteceu. Que interessante, não é? Como Jesus poderia ali naquela ofensa dizer: ah, meus queridos, você não sabe de nada. Quantas vezes nós não nos voltamos para Deus também com uma expressão, uma atitude ofensiva? E Jesus, e no caso Deus, na relação conosco, muitas vezes poderia nos corrigir de uma forma bem enérgica. Mas aqui Jesus respondeu a essa ofensa de Cleopas dizendo: conte-me. Então Cleopas vai dar a base do paradigma, do entendimento que eles tinham até então. Eles estavam confusos com tudo o que havia acontecido, mas uma coisa que eles expressam aqui para Jesus é de que a base do que eles criam, e por isso eles estavam tristes, é que Jesus havia morrido e eles tinham a esperança de que Jesus ia trazer um novo tempo ali para o seu povo, para o povo de Israel, livrando do Império Romano, da opressão que os romanos e da dominação que vinham sobre eles. Eles imaginavam que Jesus fosse de fato um grande super-herói, que com grande poder fosse livrá-los e trazer uma nova realidade para eles, de um rei ali humano, presente em carne e osso, sentado num trono que fosse justo. Eles estavam cheios de esperança para com Jesus. E eles então expunham isso para Jesus, depois que houve essa pergunta, né, para eles, para que eles corressem mais a respeito disso. Eles estavam numa expectativa errada a respeito de Jesus. Isso já aconteceu com você também? Você já teve e gera e tem vivido expectativas erradas a respeito da obra de Deus na sua vida? Muitas pessoas estão entristecidas na relação com Deus. Muitas pessoas estão sem compreender a obra de Deus e a vontade de Deus, porque deixou com que seu coração gerasse expectativas erradas, errôneas, sobre o que Deus quer fazer. Esses discípulos, não só os dois, mas os outros, não estavam almejando coisas ruins, mas eles almejavam coisas distintas do que Deus almejava para eles. E vejam, a compreensão deles, a incompreensão deles era tamanha, que ao descrever para aquele caminhante que eles não reconheceram, eles vão dizer que Jesus era um grande profeta. Eles vão dizer aqui, nas palavras deles, que como você não soube desse que veio da parte de Deus, nós temos aqui uma descrição que não confere com quem de fato Jesus era. Às vezes, queridos, eu não sei se você anda entristecido. Eu digo para você que esta semana eu passei uma semana muito difícil. Muito difícil, de tristeza. Tentando entender o que é que Deus quer fazer. E foi meditando nessas palavras que o meu coração voltou a virar alegria. Porque eu pude compreender que eu estava gerando uma expectativa a respeito de Deus, que não condiz com o que Ele está fazendo. Eles esperavam que Jesus tomasse o trono ali de Israel. E eles não podiam admitir que Jesus sofresse e morresse numa cruz. O herói que eles esperavam não ia deixar-se ser espancado e crucificado numa cruz. Eles não entenderam nada. Eles se esqueceram do profeta Isaías, no capítulo 53. O servo sofredor. Eles não queriam admitir que Jesus sofresse. E quando Jesus confronta esses dois discípulos, Ele não está confrontando porque eles tiveram a expectativa errada, mas confrontaram porque eles não se lembravam das Escrituras, não se lembravam da obra que Jesus veio fazer. Eles estavam interessados e geraram expectativas sobre realizações terrenas, enquanto Jesus veio realizar uma obra eterna, uma obra de redenção para nos levar para os céus. Num plano terreno não era necessário que o Cristo sofresse, era só necessário que Ele tomasse o trono do Império Romano. Mas da perspectiva de Jesus era necessário que Ele morresse na cruz para que o sangue derramado do Cordeiro, que não tem pecado, fosse suficiente para nos perdoar os pecados. Enquanto o Cristo estava olhando para a nossa salvação e vida eterna, eles estavam olhando para as conquistas terrenas. Enquanto Cristo estava olhando para o coração, não só daquela geração, mas de todas as gerações humanas que viriam pela frente, que no nome de Cristo estariam reconciliadas com o Pai, eles estavam preocupados se Israel, se Jerusalém ia ser reconstruída, se a língua hebraica ia ser a língua falada naquele lugar, se os gregos iriam se afastar com as perversidades daquela época. Eles não entenderam que Deus havia de enviar o seu filho Jesus para morrer na cruz, e esse era o ápice da obra. Eles esperavam que os planos terrenos, os planos de paz terrenos do coração humano fossem cumpridos. Jesus chama-os de néscios, ignorantes, porque eles não se lembraram e não perceberam o que Jesus estava fazendo. Queridos, queridas, os nossos abatimentos, as nossas tristezas, as incompreensões que têm chegado ao nosso coração diante dessa pandemia, diante de tantas outras, é porque nós estamos tão apegados às coisas terrenas e nos esquecidos dos céus, da eternidade. E então parece que Deus está nos esmagando. Mas Ele está ministrando em nós um plano de eternidade. Os nossos olhos, pastor José Roberto, terminou a pregação de hoje pela manhã de uma forma linda, citando Martin Luther King: os que mais fizeram aqui na terra são aqueles que mais conseguiram pensar os céus. Nós temos que olhar para o que Cristo está fazendo na eternidade. Ele não está olhando só a nossa geração, mas Ele está indo além no seu plano eterno. Nós vamos sempre nos sentir incompreendidos, entristecidos, abatidos, enquanto nós olharmos para os planos que fazemos terrestres e nos esquecemos de que aquele que nos governa é eterno. Ele é eterno. Não tem como tirar isso da identidade de Deus. Por isso, quando Ele nos olha, quando Ele se aproxima de nós, quando Ele senta para conversar conosco, quando nós sentamos para ouvi-Lo, não tem como nós acharmos que o que Ele tem para trazer para o nosso coração é algo que se atém apenas a essa vida terrena. Ele sempre trará perspectivas eternas no relacionamento conosco. Então, eu não sei o que você está passando hoje, o que você está passando agora, se você anda triste, abatido, desanimado, e está procurando que Deus faça de alguma forma, mude o quadro que você está agora. Mas a verdade é que Ele quer trabalhar na sua vida hoje, mas na perspectiva da eternidade. Jesus demonstra isso quando Ele exorta os discípulos que estavam abatidos pelo falecimento na cruz. Então, a terceira fase da caminhada. Quando Jesus é então colocado ou se coloca no lugar onde Ele sempre deveria estar, no lugar que Ele ensina, e nós aprendemos. Então Jesus aqui, depois de dar uma bronca nesses discípulos, chamando-os de néscios sobre para onde eles deveriam olhar, Jesus começa a dizer: vocês não se lembram, né, do que está expresso em Moisés e todos os profetas? A verdade é que há uma ironia nesta caminhada para Emaús. A ironia é: os discípulos vivos conversam sobre o Jesus morto. Essa era a preocupação deles. Mas o Jesus vivo, ressurreto, que está com eles, falam com discípulos sem vida. E Jesus precisa começar a trazê-los à vida. E sabe como Ele faz isso? Relembrando a palavra. O plano de Deus através da sua palavra. E Ele começa lá em Moisés. Segundo o texto, Ele começa a lembrar de Moisés. E você lembra o que acontece com Moisés? Qual é a história de Deus através de Moisés, na vida de Moisés? Retirar o povo de onde? Da escravidão do Egito. E Jesus então começa a ensinar e ministrar o coração daqueles discípulos sobre o plano de Deus de nos retirar da escravidão. É dessa escravidão terrena, é dessas nossas vontades e expectativas da terra. Deus está interessado em nos retirar dessa perspectiva tão limitada que nós temos na terra, de olhar só para o nosso umbigo, a nossa individualidade, o nosso egoísmo. Existe um mundo que Deus criou, e é um mundo que tem essas dimensões terrenas e eternas. Então Jesus começa lá em Moisés e vai passando pelos profetas, a forma como Ele conduziu, como ensinou, como Ele trouxe palavras através de cada profeta, confrontando as monarquias, os reis, a prática do povo, a idolatria, o distanciamento do povo para com Deus, lembrando que as pessoas deveriam estar sempre submetidas a Deus, vivendo conforme o seu ensino. Os profetas vão trazer isso para instruir o povo para que eles não entrassem de novo sobre domínios subjugados por outros povos. E mesmo ouvindo isso, o povo ia pelo caminho que queria. Jesus vai lembrando, lembrando, lembrando. Então, aqueles discípulos começam a sair daquela situação de incompreensão, de tristeza, para o que mais para frente no texto eles vão dizer: não nos ardia o coração enquanto falava? Significa que antes o coração não ardia. Antes de Jesus começar a expor todo o plano de redenção de Deus pelas Escrituras, o coração estava lá, petrificado, gelado, duro, sem esperança. Mas à medida que nós vamos entrando na dimensão do que Deus está fazendo na minha e na sua vida, queridos, quando que sua vida começou? Foi agora na pandemia? Alguns bebês estão nascendo agora. Mas nós que estamos aqui, o que o Senhor está fazendo na sua vida? O que é que Ele está fazendo? Os planos de Deus, as vontades de Deus sobre sua vida são de paz, de amor, de bênção, de salvação, numa perspectiva de eternidade. Ele está moldando o seu caráter, trazendo você para perto, tornando você mais parecido com Cristo, a fim de que você chegue lá com Ele, nos céus, seja curado das suas dores, no rio que desce do trono e curará as nações, mas você estará lá, com toda a história que você viveu aqui, com todas as marcas, traumas, expectativas que você gerou, que não foram cumpridas, planos de Deus sobre você. Diz para mim, se você tivesse vivido tudo o que você planejou, você estaria bem? Certamente, eu creio que não. Louvado seja o Senhor pela misericórdia e intervenção dEle na nossa vida. Porque nós somos mais que vencedores por causa de Cristo Jesus, que veio ao nosso encontro. Depois dessa terceira parte da caminhada em que Jesus se coloca exatamente como nós deveríamos vê-lo, nós deveríamos procurar a Jesus para que Ele nos ensine a respeito da vida, dos planos de Deus, da obra de redenção. Vem a quarta parte dessa caminhada e última, quando os discípulos, então, convidam Jesus para ficar com eles. Eu gosto muito dessa expressão, não sou só eu. Muitos gostam, já ouvi pregações a respeito do fica conosco. É maravilhoso isso. E é maravilhoso o fato de eles terem convidado Jesus para ficar e Jesus ficou. Jesus entrou com eles na casa. Fica conosco, Senhor. Fica conosco agora, na nossa tristeza. Fica conosco no nosso desalento. Fica conosco na nossa incompreensão. Fica conosco, Senhor Jesus. Fica conosco. Fala isso hoje para Ele. Você que anda tão entristecido, deprimido, eu sei que o que você mais anseia agora é que Jesus chegue diante de você e responda com um sim diante do seu pedido. Fique comigo. Eu só preciso do Senhor. Que hoje o Senhor te atenda e cuide do seu coração. E o que significa o fica conosco? Na prática, o coração arde. O coração se alegra. Faz sentido a vida. Dá vontade de viver, de levantar, de correr, de caminhar, de falar com os outros, de servir. Arde o coração, a vida acontece quando Jesus fica conosco. Em segundo lugar, os olhos se abrem. Quando Jesus partia um pão, então o que aconteceu? Os olhos se abriram e eles viram o que antes não conseguiam ver. Eles viram o ressurreto. Que privilégio! Eles viram Cristo ressurreto. E antes mesmo dos demais discípulos, dos 12 que estavam com Jesus. Ou dos 11, retirando Judas, que não estava mais. Os olhos se abrem e a gente começa a ver e entrar na perspectiva do Cristo, na perspectiva de Deus, na perspectiva do reino de Deus, dos céus. Os olhos ficam abertos quando Jesus fica conosco. E em terceiro e último lugar, Jesus ressurreto, Ele deixa de ser aquele do qual nós falamos, que morreu na cruz por nós, aquele que ressuscitou para a dimensão pessoal e íntima da relação. Antes os discípulos falavam do que havia acontecido com Jesus. Ele morreu, ele entrou em Jerusalém, ele passou por todas as coisas, bateram nele, foi crucificado, ele era grande, ele fez maravilhas, ele fez, sempre na terceira pessoa. Depois do fica comigo, fica conosco, Jesus é visto como algo extraordinário, maravilhoso, do qual eles nem têm mais palavras para falar a respeito, porque agora eles vivem. Eles voltam correndo para Jerusalém para falar da experiência que eles tiveram com o ressurreto. Sabe, queridos, o que nós mais precisamos não é dessa descrição das narrativas a respeito da obra de Jesus. O que nós precisamos, querido, é do ressurreto conosco. Como a gente precisa dele? A teologia vazia sem o Espírito. A narrativa da cruz, ela é fria. Se não tiver o ressurreto conosco, aquele que ressurgiu, enviou o seu Espírito, não foi para nós sabermos de cor a narrativa, foi para ele realizar uma obra de redenção que começa com ele entrando daqui dentro do nosso coração, do nosso ser, transformando, trazendo luz onde há trevas, trazendo esperança onde há angústia e desesperança, trazendo caminho de vida, de salvação, trazendo eternidade onde havia mortalidade. O ressurreto passa a ser parte da nossa história. Então, quero convidar você, e assim encerro, a dizer hoje, nessa noite de Páscoa, fica conosco, Senhor Jesus, fica comigo. Certamente eles fizeram esse pedido na noite de domingo, antes de acabar aquele domingo da ressurreição. Estamos aqui hoje também, simbolicamente, claro, nessa noite do domingo de Páscoa. Que horário, que momento bom para você dizer isso. Então, se você anda abatido, triste, sem compreender o que está acontecendo, se você está distante de Deus, se você não tem conseguido ver o reino de Deus, a vontade do Pai, quero convidar você hoje para dizer para Ele: fica comigo, faça-me arder o coração, abra os meus olhos. E que haja intimidade com o Cristo ressurreto. Que o Senhor te abençoe. Amém.